Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Benfica Independente para o rescaldo do jogo frente ao Rangers, disputado na noite passada, onde o Benfica venceu em Ibrox Park por 2-3, ou seja, como se diz no Barreiro, venceu por 3-2 na Escócia. O Rangers, neste jogo da primeira mão da segunda ronda da Liga dos Campeões, ou do acesso, né? que pode permitir o acesso à fase de grupos da UEFA e Women's UEFA Champions League. Uma vitória muito importante, uma boa vitória, mas já lá vamos aí para falar um bocadinho sobre o jogo. Hoje temos um regresso, mas já lá vamos. João Santos, meu amigo, olá, bem-vindo.
Olá, Sérgio. Olá, Rita, bem-vinda. Esta casa que é tua. E vamos lá para falar um bocadinho de frangos no Clube Naval Setubalense, mas só um bocadinho e depois do jogo.
A malta não percebe as piadas, pá, tenho que ter, não posso estar a explicar as piadas todas, né? O Clube Naval Setubalense é um restaurante conhecido por rodízio de peixe, pá. E bem, então bom, não posso estar sempre a explicar as piadas. Mas há coisas que eu tento levar as coisas, já lá vamos falar sobre isso, mas eu tento levar as coisas um bocadinho, né? Desta forma, a brincar, a gozar um pouco com a situação, mas é uma situação muito triste, mas já lá vamos. Aqui na nossa mesa virtual, hoje, que não há aulas de cycling, que não há PT, a nossa querida Rita. Olá, Rita, bem-vinda.
Olá, Sérgio, olá, João, de regresso.
Está tudo bem, Rita?
Está tudo ótimo.
É? Como é que estão os treinos do Malta? Ou da Malta? Não, da Malta.
Nem tenho tempo para ir.
É. Andas-te a desleixar. Sabe, João, a nossa Rita é atleta de alta competição.
E joga bola.
Joga bola na Decathlon. Passando aqui
posso,
a publicidade.
Posso ir para o lateral, se for preciso.
Bom, se calhar não vamos por aí. Muito bem, o Benfica venceu então ontem o Rangers por 2-3, como eu disse aqui no início. Estamos aqui hoje para fazer o rescaldo do jogo. Começou assim meio tremido, mas já lá vamos entrar no jogo em si. Olhando aqui para o 11, e até porque eu e o João fizemos uma antevisão. E João, deixa-me dizer-te que já sabes que eu pouco, aliás, tu e a Rita sabem que eu pouco ou nada me interessa pelos números, mas gosto sempre de ver que existe gente interessada, que existe gente atenta, e foi com muito orgulho que vi gente a dar-te os parabéns pelo trabalho de pesquisa, para ficarmos todos a conhecer um bocadinho mais desta equipa do Rangers. Portanto, foi com muito agrado que vi alguns tweets, principalmente a darem-te os parabéns pelo trabalho que tu tinhas feito na antevisão a este jogo. Mas vamos então entrar aqui pelo 11 do Benfica. O Benfica que entrou com a Ruta, Carola, Ana Cessa, Daniela, Lúcia Alves, Pauleta, Andréa Faria, Andréa Norton, Ana Vitória, Chloe e Marta. Rita, olhando aqui para o 11, era um 11 expectável? Não, tendo em conta também as alterações, a Jéssica também vinha de uma lesão. O que é que achas?
É assim, como eu não tenho estado a acompanhar tantos jogos, não é? Portanto, voltei agora. Surpreendeu um bocadinho a questão da Marta Sintra. Foi só mesmo essa a minha questão. Mas como disseste, a Jéssica voltou então de lesão. Portanto, face aos jogos que a Marta Sintra tem vindo a fazer, acho que se calhar seria mesmo a melhor opção.
Uma outra atleta com um bocadinho de menos esclarecida, mas com mais velocidade, não faria sentido neste jogo, porque eu senti o Benfica construir muito acima, começar a construir, né, lá no início da sua área, a chamar muito a equipa do Rangers e depois tentar colocar a bola em profundidade, ver se isso algumas vezes. E depois notei ali um bocadinho que faltava um pouco de velocidade à Marta. Se calhar estou a ser injusto, pode ser isso, mas fica com essa ideia que se calhar outra atleta poderia-nos ter dado outro tipo de profundidade. Não sei se é essa
a
opinião.
Mas eu acho que é mesmo as características da Marta. A Marta não é tão rápida nunca como uma Chloe ou uma Jéssica. E o Benfica tentou explorar um bocadinho mais de ataque, talvez mais posicional, com a Marta. A questão é que a Marta é mesmo, não tem as melhores decisões ou as melhores finalizações que seriam esperadas.
Muito bem, João, a Rita deu aqui o seu pitacozinho sobre o nosso 11. Olhando para o 11 do Rangers, ficaste, era mais ou menos isto que estavas à espera, né? Tendo em conta a divisão que fizemos.
Sim, era mais ou menos isto. Eu, como disse na divisão, eu pensava que a Midag, que acabou por jogar a central e jogar no meio campo, acabou por jogar a Kirsty McLean, que eu acho que até fez um bom jogo, mas eu acho que o Rangers acaba por sofrer um bocadinho com isso. De resto, na primeira parte eu vi sempre a Ana Vitória a cair em cima da Midag, o que nunca possibilitou o jogo do Rangers a partir de trás. Se nós pararmos, o Rangers essencialmente batia a bola na frente, ou então já ganhava a bola alta e conseguia atacar. Mas jogar a partir de trás foi uma coisa que o Rangers nunca conseguiu fazer muito, e muito bem a Filipe aí identificar claramente esse ponto forte do Rangers. Mas o 11 foi mais ou menos esperado. Jogou o Brodan Hay em vez da Alman, da Horschmann, e acabou por fazer uma belíssima primeira parte, também fruto das circunstâncias em que o Benfica se apresentou, mas já lá iremos falar disso. Mas não houve nada de muito surpreendente no Rangers.
Mas eu, que não tinha visto jogo nenhum do Rangers, e pá, há ali uma altura, principalmente na segunda parte, em que o Rangers, a sair da pressão do Benfica, já vamos entrar no jogo, mas era só para dar esta nota, que uma sessão de troca de bola muito bem feita, e eu pensava que o Rangers era mais, pá, não tivesse tanta qualidade na troca de bola, o que acabou por me surpreender, se calhar também fruto do meu desconhecimento, é óbvio, é o que é, mas achei muito interessante. É uma equipa que nos pode, apesar de eu achar que o Benfica é superior, é uma equipa, eu não dou já a qualificação como certa. Não sei se és dessa opinião, João.
Há coisa que eu não tenho dúvida nenhuma, é que elas vão dar tudo cá em Lisboa. De facto, elas conseguiram, eu acho que a Kirsty consegue se envolver, tem um raio de ação maior do que a Tessa Almeida, consegue fazer mais movimentos de vai e vem. A Tessa fica mais fixa na parte de trás do meio-campo e a Kirsty consegue com isso interagir melhor com a Chelsea e com a Samantha Kerr. E daí terem conseguido algumas saídas de bola com bastante qualidade. Mas no final, depois acaba sempre por tentarem explorar as alas e meter bolas na área. Foi assim que elas fazem o primeiro golo, e o segundo golo é uma desatenção. Mas na segunda parte, eu senti sempre o Rangers bastante mais desconfortável, porque não teve, por muito que conseguisse fazer um pouco mais de jogo interior, o Benfica não tinha o mesmo nível de pressão que conseguiu na primeira parte, pela alteração que foi feita, mas cobriu muito melhor e tinha jogadoras mais fortes nas alas, que não possibilitaram o tal explorar das alas que o Rangers fez na primeira parte, em especial do lado direito, o seu ataque, e o Rangers foi quase inofensivo na segunda parte.
Rita, então, olhando aqui também para o que foi a primeira parte, como é que viste aqui a entrada do Benfica? O Rangers um bocadinho por cima, nos minutos iniciais, e depois o Benfica a conseguir acalmar um pouco, não sei se uma pressão
Sim,
ou.
achei logo nos primeiros minutos o Rangers claramente a pressionar muito em cima, já mesmo na nossa parte defensiva, ali próximo já da Ruth. Depois o Benfica equilibrou, achei mesmo que íamos manter assim aquele nível. Chega então o golo e ali baixámos um bocadinho o nosso nível, muito fruto ali pelo lado da Daniela, que eu acho que ainda não está a ter as melhores situações, mas é uma questão ainda de adaptação, possivelmente.
É isso mesmo. João, como é que viste esta questão aqui da primeira parte? Benfica entra a perder. Tremeste ali em algum momento? Não.
Pá, ali aqueles momentos, logo a seguir ao golo, o Benfica estava a ter muitas dificuldades. Claramente que o Rangers ganhou muita confiança com o golo, e o golo do Benfica, o empate até surge um bocado contracorrente, ou seja, o Benfica não estava a ter, nem sequer estava a ter muita bola, mas definitivamente não estava a ter grandes, não estava a ter soluções para contrariar.
Apesar da primeira grande oportunidade ser do lado do Benfica, não é? Aquela
Sim,
bola
grande gol
da Marta
da Marta à barra.
à barra.
Isso até leva o Rangers, a meu ver, a descer um bocadinho as linhas. Elas não estavam. Elas, mesmo no momento, nos momentos que estiveram mais por cima, ali junto ao golo, a pressão deixou de ser tão alta, pelo que eu percebi, porque elas também perceberam de onde é que vinha o perigo. O perigo vinha claramente da Kalela Kassa explorar as costas, e elas, descendo um bocadinho as linhas, conseguiam controlar e estavam a conseguir sim muito bem pelo lado direito. Quer pela defesa direita, quer pela Brogan Hay, que de facto fez a cabeça em água a Daniel. Mas eu acho que a questão aí tem muito que ver com a tática e também com a falta de adaptação da Daniel àquela posição e com as características da própria jogadora, porque mesmo a Brogan, não sendo uma jogadora muito, muito forte atleticamente, nota-se que é uma jogadora explosiva, é uma jogadora possante. E ela vai sempre ganhar a frente à Daniela. E o Rangers cria muito perigo por aí, é por aí que faz o golo e acaba por revelar-se decisiva tanto o golo do Benfica que surge em contracorrente, que até começa com uma recuperação de bola dela, a ganhar a frente, que ela se calhar devia ter feito mais vezes, e depois uma combinação da Chloé com a Ana Vitória, na Vitória a rematar e a fazer um golo que surgem muito boa hora para o Benfica e o intervalo revela-se decisivo. E aí acho que a Filipa esteve muito, muito bem no ao intervalo com a mudança que fez.
Ah, e porque é que acham, já agora entrando aqui, eu tinha dito, estava a comentar com alguém, já não me lembro bem, que tinham sido, eram duas partes bem distintas. Eu acho que o Benfica esteve melhor na segunda parte do que esteve na primeira. Não sei se concordam com isso. E a verdade é que os golos vieram numa altura ideal, não é? Tanto o primeiro como o segundo, os golos da Ana Vitória, né? Vieram numa altura ideal. O Benfica se podia ali quebrar um bocadinho, quebrar ou não, tremer ali um bocadinho na segunda parte, acabou por não acontecer e acabou até por crescer um bocadinho no jogo, se tornar um bocadinho mais mandão, achei eu, claro. Mas o que é que muda aqui com a entrada da Nicole, Rita, na entrada da Nicole e a saída da Daniela? O que é que muda aqui a nível tático, a nível posicional, da equipa também?
Portanto, a Lúcia Alves baixa mais para a defesa, né? Sai então a Dani. A defesa 3 com a Lúcia que já está mais habituada em termos defensivos e claramente a travar melhor. Depois a Nicole, era explorar mais a profundidade através da Chloe e da Marta, ok? Portanto, era mesmo essa a questão. Eu achei que a Andrea Norton não estava, se calhar, bem enquadrada com esta nova tática de jogar com a Ana Vitória e com naquele quadrado de losango, mesmo ali. Não achei que estivesse muito bem enquadrada com a frente. Não sei se
Porquê?
concordam.
Porquê que
Não
diz isso?
sei, não me pareceu que, em termos de alguns lances, tivesse a melhor definição dos lances. Algumas vezes que perdeu a posse de bola.
A sensação que tenho é que quando joga na Vitória ali, em conjunto com a Andrea Norton, e também temos a Andrea Faria, há ali demasiada gente para o mesmo sítio.
Ok.
E o que aconteceu foi, primeiro, importantíssimo, a Lúcia a vir para o lado esquerdo da defesa, na defesa A3, que estancou completamente todo o perigo que o Rangers estava a criar por aí. Isso tem um efeito, e o efeito é que a Chloe se liberta completamente, ou seja, a Chloe deixa de ter o mínimo de preocupações defensivas. E depois, a Ana Vitória passa para a direita, começa a cobrir o lado direito, o que também é bom porque ela tem muito, consegue aparecer bem na área. E jogando naquela posição tem alguma liberdade. E eu pareceu-me que mais do que a Marta dar largura, foi quase uma dupla de pontas de lança. A Nicole um bocadinho mais recuada, mas que também afundava bem, ou seja, ficavam as defesas focadas nas duas, as duas, dos duas centrais para as duas pontas de lança. E depois, muito espaço para a Andrea Norton combinar com a Chloé e causar perigo. O Benfica causou perigo quase sempre pelas combinações entre a Andrea Norton e a Chloe. É assim que nasce também o gol da Ana Vitória, com uma combinação que depois dá no cruzamento da Chloe e na finalização da Ana Vitória.
Mas não notaram, agora a propósito, João, não notaram que tentámos mais vezes o recurso de remate fora da área? Não, ou acham que não pareceu-vos indiferente este comentário?
Não houve assim tantos remates quanto isso. Eu lembro-me de um bom remate da Pauleta que dá uma boa defesa.
Uma boa defesa.
E tem com
Fora isso, foi
certeza.
só da Marta, possivelmente. À barra, não houve assim grandes remates.
Ok.
O da Marta à barra já é dentro da área. Ah,
Possivelmente,
e o da
sim.
Lúcia. O da Lúcia,
O da
claro.
Lúcia.
O
O da
Lúcia,
Lúcia.
claro. Mas isso, a Lúcia estava destinada a não marcar, nós já sabemos.
Claro. Eu estou a ver o jogo, portanto não vale a pena.
A Lúcia dedicou-te um golo no último jogo.
Claramente. Porquê? Porque eu não estava a ver. Lá estava.
O Benfica faz então o 2-1 após. Aliás, a vitória, tanto no primeiro como no segundo. Tanto no primeiro golo como no segundo golo. A definir bem, pá. O segundo golo então é de um.
É um grande gol.
É um grande gol, pá, ali no, na área, a conseguir receber, tirar a defesa e rematar, e meter a bola lá dentro. A Ana, eu estou sempre com a Andreia. A Ana Vitória teve ali, principalmente na época passada, ali uns furitos abaixo, mas parece que que entrou agora nesta época com uma. Ah, não sei, parece que ou é a qualidade a vir ao de cima, ou é uma maior qualidade também que a equipa tem, que está a fazer vir ao de cima todas as qualidades dela. Pá, não sei. Não sei o que é que vocês acham. Está num grande momento, Ana.
Ela tem feito muito bons jogos, sem dúvida nenhuma, a marcar muitos golos. A Ana Vitória tem 4 golos na Liga dos Campeões em 3 jogos, o que diz tudo, ou praticamente tudo. Portanto, está em grande momento. Eu acho que ela é uma jogadora com muita qualidade. Acho que muitas vezes é enquadrada, ou foi enquadrada em sistemas táticos onde ela não rende. Ela muitas vezes no ano passado jogou a falso 9, a tentar fazer um bocadinho aquilo que a Kika fez.
Central também.
Jogou central, este ano, tal como hoje a segunda parte, joga numa ala, porque ela é quase pau para toda a obra, digamos assim. Mas a qualidade está lá. Ela é uma atleta com muita qualidade técnica, com muito boa definição, pá, isso vem ao de cima. E esperemos que continue assim.
É isso mesmo, o Rangers faz o 2 igual ali numa, ia dizer desatenção, numa falha da nossa ali defesa, numa desatenção da nossa defesa. Depois do 2 igual, o Benfica ainda consegue chegar ao 3-2 no lance um pouco não, no lance infeliz para guarda-redes adversária. Olhando aqui para o cúmplice do jogo, o que é que 3-2, um resultado que se ajusta, não se ajusta, o que é que vocês acham?
Eu acho que na primeira parte o resultado podia ser aquele, também poderíamos estar em desvantagem, mas a verdade é que o Rangers também não criou muito perigo, criou mais que nós, ou equivaleu-se a nós. A segunda parte, eu acho que o Benfica foi bastante dominador, no sentido em que tornou o Rangers uma equipa quase inofensiva. O Rangers criou pouquíssimo perigo, criou o lance do golo e pouco mais. É verdade que o Benfica também não criou muitas ocasiões. Eu acho que a vitória é justíssima. O resultado poderia ser por mais um gol para o Benfica, mas acho que no campo geral acaba por se aceitar.
Rita, e tu?
É uma vitória justa, um bocadinho escassa, mas sim, o Benfica na primeira parte, uns furinhos abaixo desta segunda, o Rangers muito pressionante logo nos minutos iniciais, o Benfica depois igualou, sofremos o golo, mas procurámos sempre tentar igualar, depois chegámos mesmo à vantagem e na segunda parte foi claro domínio do Benfica, apenas naquela desatenção do golo. Fora isso, acho que podíamos ter tido mais uma ou duas ocasiões e feito mesmo o gol.
É isso mesmo. A Filipa Patão diz que foi um jogo em que sabíamos que ia ser muito disputado. A equipa do Rangers é bastante física, perigosa nos duelos aéreos e no ataque à profundidade. Mesmo assim, tentámos assumir o jogo, quisemos mostrar para o que íamos e vamos tentar jogar sempre assim, em posse, mesmo nas competições europeias. É assim que temos de caminhar e crescer. Conseguimos vir à casa do adversário, criar-lhes bastantes problemas e sair daqui com a vitória. O primeiro objetivo está feito, que era ir para casa em vantagem e agora dar continuidade ao que aqui foi feito. Benfica volta a jogar frente ao Rangers na próxima quarta-feira, 28 de setembro. Já sabemos que é um jogo disputado no Benfica Campos. O que é que acharam aqui do ambiente? Não sei, há bocado estava a perguntar ao João, não sei o número de adeptos que estavam, mas o que é que acharam aqui do ambiente no Ibrox?
Pá, daquilo que eu consegui perceber, eu vi o jogo na BTV, ou seja, o som ambiente estava um pouco abafado. Eu não consegui perceber se no YouTube se tinha uma melhor perspectiva do som ambiente. As declarações do treinador do Rangers é que de facto o barulho foi importante, que se notava, que se fez sentir e que foi uma motivação para as jogadoras. É óbvio que não estava muita gente. Como nós falámos na antevisão, o Rangers só vendeu bilhetes para... Só tinha a venda aberta para a zona inferior de uma das centrais e para uma pequena zona de um dos topos, que era onde estava a claque organizada. Houve muito apoio daquilo que deu para ver pelas imagens, e de certeza que as jogadoras se sentem super motivadas a jogar num cenário daqueles e com aqueles adeptos que ao que deu para perceber não pararam de cantar e de apoiar durante todo o jogo, a ganhar ou a perder. Portanto, acho que é difícil pedir mais, a não ser ter mais gente, mas como cá parece que na Escócia também é baby steps.
E tu, o que é que achaste, Rita?
Assim, eu vi no YouTube, confesso que não percebi os comentários pelo sotaque escocês, mas sim, estava bastante bem para ouvir o público a puxar o jogo inteiro, a cantar, sempre com as bandeiras, não sei como é que eles tinham força de braço o jogo inteiro, mas foi um bom ambiente.
Rita, vai tu o ser humano, mas pronto, a vida vai-te provar isso. O ser humano às vezes pode surpreender, sabes?
É verdade.
Imagina, eu já vi uma pessoa aguentar a fazer uma aula de cyclic. Isso aí, a partir daí já acredito em tudo. Muito bem, vamos lá então aos nossos destaques da nossa.
Espero que mal a mim, então.
Eu não, pai, não, mas o problema é a falta de tempo só. Mas de resto eu adorava fazer. Era uma cena minha, adorava fazer cycling, mas não consigo. Muito bem, Rita, vamos lá aos destaques da nossa equipa.
Destaques, portanto, Ana Vitória, pá, dois golos, mas muito bons golos. Pá, Chloe, eu não tenho palavras, aquele pulmão. Não só a atacar, mas principalmente do que ela vem defender, e vem defender no campo todo, e está na baliza, e depois volta para a nossa baliza, e vai, é incansável. Pá, depois Pauleta também esteve muito bem, assim como a Andréia Faria. São esses os meus destaques.
João.
Eu vou na mesma tónica. Eu por acaso troco as Andreias. Eu acho que a Andrea Norton também esteve muito bem em construção, especialmente na segunda parte. Mas definitivamente Ana Vitória. Dois golos. Não há muito mais a dizer. A Chloe, mais um. É inevitável falar da Chloe. É uma jogadora superlativa no Benfica. E Pauleta é sempre aquele pulmão incrível, daquela alma da equipa, basicamente. Portanto, também são esses os meus destaques.
No Rangers, além da McCoy, né, que acaba de fazer dois golos, gostavam de deixar algum destaque de algum atleta que tenham gostado, particularmente?
Sim, a Broden Hay fez uma bela primeira parte, tendo em conta também o contexto. E eu acabei por gostar do jogo da Kirsty MacLean, enquanto teve pulmão para correr no meio-campo. Também foi uma jogadora que fez um jogo interessante.
Rita, houve alguma atleta do Rangers que te tenha
Assim,
despertado alguma atenção especial?
não apanhei os nomes.
Mas não
Aquele
faz mal, não és a
sotaque
única.
estava assim maravilhoso.
Mas há
Mas
muitos.
era aquela jogadora que estava ali na lateral e que fez a vida negra à Daniela.
É Broden Hay, a número 7.
Aí, em termos de nomes, não
Vais
apanhei
pelo
nada.
João, já estou a perceber. Estão a fazer pandan. Muito bem, relativamente à arbitragem, não sei se acho que não há grandes notas a dar.
Não.
Rita, João, não.
Não,
Muito
acho
bem.
nada mesmo.
Pá, entretanto, eu esqueci-me. Ah, esqueci-me de vos perguntar quem é para vocês a MVP, até para vir buscar aqui, que tinha deixado no Twitter isto aberto, enquete aberta, para vir buscar aqui os resultados. Ok, muito bem. Quem é para vocês então a MVP? Rita?
Ana Vitória. Tem okay. Ana Vitória e
Chloe. Ok, João?
Epá, vou ter que dizer Ana Vitória, se bem que eu acho que a melhor em campo foi a Chloe.
Muito bem, aqui no nosso Twitter está Ana Vitória com 72%, a André Norton com 10%, a Pauleta com 7% e a Chloe com 11%. Isto é só para nós aproveitarmos a questão do jogo e também trazermos mais malta para a discussão. Acabou por ter 120 votos, acaba por ser bom, passo a passo, baby steps, como o João dizia. E bem, Rita e João, vamos avançar para o momento do jogo. João, qual é para ti o momento do jogo?
O momento do jogo, eu acho que acaba por ser o empate do Benfica. Acho que tranquiliza a equipa e permite depois a Filipa ter um contexto melhor para o intervalo corrigir aquilo que tinha que corrigir e lançar o Benfica para uma boa segunda parte.
Rita, qual é para ti o momento do jogo?
São dois. É o primeiro gol, que dá um bocadinho de moral à equipa, e depois é então a troca para a Lúcia mais na defesa e libertar então ali a Chloe. Mas sem dúvida a Lúcia ali a defender um bocadinho mais, retirou a Dani e acho que isso conteve ainda mais o Rangers.
Curioso, Rita, a escolher aqui o momento do jogo, uma questão, um aspecto tático que possa ter levado a equipa a melhorar os seus níveis de exibição, e que faz todo o sentido. Muito bem, já falámos da arbitragem, falámos um bocadinho do jogo, o jogo está fechado então, já espero pela Rita e pelo João na próxima semana, no lado certo, ou no, na margem certa, assim é que é que eu queria
Eu
dizer.
queria.
Muito bem, podes apanhar a boleia com o João. E fica já aqui feito o desafio. Se quiserem, eu levo o material e fazemos o rescaldo no final do jogo à porta do Benfica Campos, sem grandes problemas. Estaremos lá então a ver o jogo, que esperamos seja consagrado com uma vitória e que o Benfica possa estar novamente na fase de grupos, que é este lugar que o Benfica tem que estar e tem que lutar para estar. O jogo fechado, Rita e João. Altura de falarmos. O João até queria começar por aqui, eu troquei-lhe as voltas depois, João. Pois passou-me que a conversa, passou-me. Vamos lá, momento fora de jogo, João.
Deixa-me falar de um pequeno. Eu acho que nós continuamos, além de falar, já vamos ao elefante no meio da sala, mas nós continuamos a perder oportunidades de promover o futebol jogado por mulheres. No jogo, na BTV, antes do jogo, deu um bloco noticioso de 30 minutos, em que 25 foi a mostrar a entrevista do António Silva da Bplay. E eu gosto muito do António Silva. Acho que aquele não era o tópico do dia. Acho que aquele não era o tópico que merecia ser falado. Nós fizemos, a BTV fez uma cobertura imensa, por exemplo, de Intercontinental Júnior. Pá, e não teve um momento de antevisão em estúdio de um jogo importantíssimo da Liga dos Campeões feminina. Portanto, acho que é mais uma oportunidade perdida. Indo ao elefante, o caso da camisola, eu acho que é um. Ou seja, a Nicole em Portugal tem jogado com o número 9 e hoje não, no jogo com o Rangers, jogou com o número 28, Aldrabado. Acho que toda a gente viu as imagens, não é preciso estar a descrever mais. Eu não sei o que é que aconteceu. Há dois factos que eu sei. Sei que no jogo com a Evália e no jogo com o Tevente, ela esteve na ficha de jogo com o número 28. E também sei que pelos regulamentos da UEFA, o Benfica tinha que entregar até dia 15 de setembro, portanto 5 dias antes do jogo, a lista de jogadoras que iam participar, o que inclui o número da camisola. Portanto, aqui alguma coisa se passou. Algum desleixo houve. E é aquilo que nós falámos da antevisão. Isto se calhar não custava dinheiro nenhum ter resolvido, mas custava um bocadinho de trabalho, um bocadinho de cuidado. E é uma daquelas imagens que é muito desagradável para ser simpático de nós vermos, um clube como o Benfica, na Liga dos Campeões, para toda a Europa ver, apresentar uma camisola naquele estado, eu acho que não dignifica ninguém e acho que tem que se ter mais cuidado com estes pormenores que acabam por ser por maiores. Fica aqui o meu fora de jogo.
Muito bem. Acho que Cátia Silva dizia qualquer coisa do género, como andamos nós preocupados. Antes de exigirmos que a nossa equipa tenha que jogar na Luz, devemos ter outro tipo de preocupações ainda para que exista igualdade, porque isso é de um amadorismo tal. Já é um amadorismo. Já não sei que jogo é que foi. Um joga com uma camisola, outro joga com publicidade, outro joga sem publicidade. Um tem as esquinas ao meio, outro tinha as esquinas aqui. E pá, portanto, acho que são estas pequenas coisas também que como o João disse, me demonstram algum desleixo, pá, para com esta equipa. E no masculino nunca ia acontecer isto, como é óbvio, não é? Mas pronto, Rita, tu queres dar aqui um bitite sobre este momento fora de jogo do João? Ou
É
queres.
assim, eu já nem começo a nem ter palavras, não é? Portanto, não sei o que acrescentar mais, são situações recorrentes. Não há grande coisa a acrescentar. O Benfica já está há algum tempo nestas andanças, não é? Não é novo nisto. Já devia ter as coisas um bocadinho melhor preparadas. Não é questão de ser por mulheres ou ser por homens, é mesmo má gestão. Simplesmente isso.
Muito bem, e queres dar algum momento fora de jogo ou está feito?
É assim, não sei se já houve rescaldo, depois da demissão da Kika. Já
Não,
houve.
não,
Ok.
senhor.
Portanto, foi então criado o prémio de Golden Girl, certo? Tal como há no masculino, e a Kika, então, uma das 15 nomeadas para o prémio. É
Muito
isso.
bem.
Fora de jogo.
Nossa Kika. E o nome? Diz alguma coisa sobre o nome? Não.
Do nome que
Golden
recebi.
Girl.
Tem a ver com o Golden
O
Boy.
prémio no masculino é o Golden Boy, portanto é apenas o equivalente, digamos.
Muito bem. Fica.
Mas tens algo a dizer sobre isso?
Não, é uma coisa que não me apraz. Era só isso. Não quer ser inconveniente. Acho que é uma coisa que. É andar a reboque. Bom, basicamente é isso.
É justo.
Eu partilhei uma coisa no. Isto não tem nada a ver. Eu partilhei uma coisa no fim de semana sobre a questão da supertaça de feminina de basquetebol. O ano passado eu fui ver alguns jogos, principalmente aqui perto de mim, fui ver alguns jogos no feminino, um deles que teve um share brutal de audiência na RTP2. Acho que tinha batido o recorde, não sei o quê, da altura, para uma coisa assim qualquer do género. Além do pavilhão estar cheio.
Taça de Portugal, final.
Pá, eu não vi nenhum jogo masculino. Ok? Nesse dia não vi nenhum jogo masculino. Quem ligou a televisão para ver, veio porque quis ver o jogo. Um bom jogo de basquetebol. E quem se deslocou ao pavilhão sabia perfeitamente o que é que ia ver e o que é que ia lá fazer. E eu no fim de semana partilhei um tweet sobre isso, pá, porque achei que. Percebo que para a deslocação dos adeptos faça sentido. Pá, ok, uma tarde, eu tiro só uma tarde e vejo os dois jogos, vejo as duas decisões e está tudo muito certo. Pá, acho que não faz sentido, pronto, neste caso, o feminino andar a reboque do masculino, percebes? Senti que as coisas eram todas muito apressadas, não houve um palco para o festejo na questão do feminino, porque o jogo acabou e depois logo a seguir ia haver as coisas do masculino. Eu sei que houve entrega de medalhas, eu sei isso tudo, mas percebes? Houve ali muito cuidado, até com champanhe, não há champanhe. Eu estou a dizer essas pequenas coisas. A equipa já estava no, no, as equipas já estavam ali para entrar para começar o seu período de aquecimento. Pronto, só acho é que cada um tem que ter o seu momento, estás a perceber? Não estou esta isto que eu estou esta, esta isto que eu estou a divagar não é específico do Golden Boy ou Golden Girl, não é? É a questão do feminino e do masculino, percebes? Parece que temos que andar sempre aqui a reboques. Já disse isto N vezes. O feminino tem que estar sempre à espera que os espaços do pavilhão fiquem disponíveis depois de todos os masculinos, percebes? Porem e disporem, estás a perceber? Só estou a dizer é nesse aspecto, que é, pá, os masculinos sei lá, escolhem dois ou três ou quatro slots, o que lhes der jeito, e os femininos ficam com o resto, pronto, percebes? Eu percebo que é outra visibilidade, mas se nós queremos igualdade, também são nestas pequenas coisas, percebes? É nestas pequenas coisas, é no, na forma como se organiza, na forma como se prepara, nas condições que se dá para, porque depois não podemos vir a exigir, não podemos exigir mundos e fundos quando, se calhar, a realidade no dia-a-dia não é bem assim, percebes? Mas pronto, estou a falar, não é em todos os casos. Eu, por exemplo, na questão do basquete, sei que o basquete feminino, por exemplo, é o que tem a equipa que tem mais períodos de treino, percebes? Tanto em pavilhão como em laboratório, no lab. Uhum. Eu por acaso não sabia sobre isso este fim de semana. Ou seja, mas é as atletas a abdicarem de muita coisa e a darem muito de si, porque metade delas nem profissionais são, não é? Mas pronto, é isso. Leva-nos a outra conversa, uma conversa mais extensa que eu sei que quem nos está a ver não quer estar a ter e a perder tempo a ouvir estas três pessoas cansadas a falar sobre isso. João, Rita, fizemos aqui o rescaldo, dar nota só também da vitória frente ao Clube Albergaria no fim de semana. Acabámos por não conseguir fazer o rescaldo, porque eu e o João, no bocadinho que tínhamos, optámos, pá, sei lá, aquela horinha, só tínhamos uma hora, olha, vamos fazer, para não estar a juntar as coisas todas, hoje trago isso à baila outra vez, o Benfica a chegar aqui a este jogo na Escócia, depois de ter vencido o Clube Albergaria, e no fim de semana o Benfica volta a entrar. João, para a Taça da Liga, não é? Tínhamos falado disso.
Sim, sim, Taça da Liga.
Para a Taça da Liga no sábado, que o Valadares ganha. É isso mesmo. E então para a semana, esperamos, nesse dia também haverá um derby de hóquei em patins. São 2.500 pessoas de um lado, 2.500 pessoas do outro lado. São 5.000 pessoas que se têm que deslocar para acompanhar o Benfica nesse dia. Portanto, esperemos ver tanto o Benfica Campos como o pavilhão cheio. João, é isso? Queres aproveitar para despedir?
É isso, Sérgio. Nós dizemos, e com verdade que somos tantos, que temos que ter mais que gente que chegue para encher campos e pavilhões nesse país. Portanto, eu acredito que é isso que vai acontecer. E acredito que vamos mais uma vez ganhar o Rangers cá no Seixal e estar onde temos que estar, que é na fase da Liga dos Campeões, até lá ganhar ao Valadares. Portanto, não há segredos, aqui é para ganhar. Então, um abraço, um beijinho à Rita e pronto, e cá estaremos.
Na quinta-feira. Muito bem, Rita, querida, queres aproveitar para despedir?
Já devias saber que não.
Ah, pois é.
Eu não faço despedidas. Um até já.
E quarta-feira, pelo menos, estamos lá, não é?
Pois.
Muito bem. Vamos ver se conseguimos fazer isso e conseguimos fazer o rescaldo, porque eu até achava que era uma cena interessante fazermos com a malta ali a sair. Ali,
era
na
ótimo,
porta.
Era ótimo.
Na porta ou ali do outro?
Também que eu vou estar a trabalhar.
Claro, tu até estavas com medo que isto fosse em direto, vê lá como é que tu és. Muito bem. Olhem, espero que tenham. Rita e João, obrigado, meus amigos, por este bocadinho e por estarem aqui comigo mais uma vez a tentar acompanharmos toda a caminhada da nossa equipa feminina de futebol. Deixar-vos um abraço e um beijinho. Agora dividam isso como vocês quiserem. Por mim está tudo bem, como vocês acharem melhor. A malta toda que nos assistiu, já sabem, se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like, porque acaba por ser bom também, e partilhar com os vossos amigos, se tiverem interesse. Se ainda não o fizeram, subscrevam o nosso canal. Deixar-vos um abraço, desejar-vos um resto de um bom dia e dar-vos uma nota só que amanhã, quinta-feira, cá estaremos para o habitual programa semanal dedicado às modalidades de pavilhão e um programa que será feito em direto com o João Santos aqui e com o nosso Pedro Santiago. Um grande abraço a todos, o resto de uma boa semana e viva o Benfica!
Viva o Benfica!